a todos aí em casa, Super Papo Seco, episódio 130, parece mentira, mas é verdade, 25 de junho de 2020. Eu estou sempre super surpreendido com haver um número de episódio em cada um deles. Eu sou o Luís Henrique, estou aqui como sempre a falar sobre videojogos com o Pina, com o Rui e com o Diogo.
Brim, brim.
Oh, nice.
Tem uma bicicleta, o Rui. O Rui não, desculpa, é uma bicicleta, o Diogo.
O Diogo é que foi bicicleta.
Desculpa.
Por falar em introduções parvas que pareciam o Batatinha, vocês viram no outro dia houve um AMA de um dos criadores de conteúdos da TV. Vocês viram isso? Apanharam isso ou não?
Não.
Não. Não.
E
não
alguém... queres... Sim.
Desculpa, não queres antes dizer um PQQ?
O que é um PQQ?
Pergunta-me qualquer coisa.
Ah, um PQQ! Um PQQ. Boa, gosto.
PQQ.
Pronto, estava a ver um PQQ no Reddit e... pode ser um pergunta-me o que quer que seja.
E perguntaram sobre o Batatuna e a porrada e os soncos e o caraças.
Um POQQS, olha o que é. Bom,
sim.
E claro que estava toda a gente a perguntar sobre a porcaria do soco do Batatinha. Eu não tinha a certeza, não sabia que o último, este mito está associado ao último episódio do Batatinha.
Batatuna,
aliás.
Não,
supostamente é o que aconteceu no último episódio e portanto nunca mais houve episódios.
Não
sabia. Mas isso eu acho que é mito, certo? É a série essa. Nunca existiu.
Este criador, o criador do Batatune, disse que não tinha visto em direto o último episódio e não percebo porquê. Mas que quando a companhia saiu da gravação, disse que o Batatinha lhe tinha dado um pontapé com mais força do que o habitual.
Ah, ok.
É tudo o que o criador do Batatune diz.
Eu acho que há tanta coisa, tanta gente gravava VHS, se isto tivesse acontecido a sério, existia.
Não acho.
Não sei se é assim tão garantido quanto isso, em Portugal.
Eu acho que existia.
Não podes dizer isso, porque então, se eu for perguntar-te, olha, por um programa qualquer que tenha dado em qualquer ano, em qualquer cena, tu vais dizer que existe então um VHS. Isso não é realidade. Tipo, não há um arquivo público de feito por crowdfunding das pessoas de VHS. Toda a gente deita fora as VHS ao final de algum tempo.
Certo, mas o que eu quero dizer é, tipo, é um programa para putos. Muitos pais gravavam para os putos verem mais tarde. Tipo, não é assim tão improvável, tipo, o pessoal gravar Batatune.
Mas o último episódio, precisamente na cena, tipo, aquele episódio específico, é perfeitamente viável que alguém tenha gravado e é perfeitamente viável que tenha ficado perdido na mesma, de qualquer das
formas. Sim, é verdade.
Claro.
Ou está num sótão cheio de pó, sim.
Sim.
Mas eu acho honestamente que não catanga. E o pessoal adora mais o misticismo da história do que de facto descobrir o que é que aconteceu.
Quando fizerem o filme da vida do Batatune, vai haver um plano que é o baú, que se abre o baú e tem o fato do Batatinha e tipo, ao lá tem uma cassete VHS e uma carta e tipo, tem assim a cena toda composta.
Rui, mas tu estás a falhar, não estás a perceber aqui uma coisa que é então. I want to believe.
Ah, exato. Sem dúvida.
I want to believe. Eu adoro este mito e quero acreditar para sempre nele, mas este não desmistifica. Houve ali, de facto, um soco com mais força.
Antes, pelo contrário, até confirma,
pé, não é?
Até confirma que existe. Ela, tipo, ele mal te enganou-se, se calhar.
Eu já nem me dava disto, mas não é? Era um clássico que o Batatinha dava um pontapé sempre no companhia no fim do episódio.
Já nem me lembrava disso,
eu não me lembrava disto, era assim que o companhia desaparecia. Acho que o companhia irritava tanto o Batatinha que ele era expulso do programa com um pontapé no carro.
Ele era má companhia.
Opa.
Não, esta não.
Pina, como é que desliga aí o Google?
Não dá para dar um pontapé no Pina, meu.
Não. Digital.
E o Pina sai e diz à mulher que desta vez levou com um pontapé com mais força.
Com mais força, sim.
Bom, estamos aqui para falar sobre videojogos. E não sobre o Batatinha, infelizmente. Houve vários comentários. Se calhar vamos começar pelos comentários. Hoje vou decidir mudar aqui a estrutura e vou começar com os comentários.
Ah, uau, que radical!
Acho que esta cena de ser pai, não sei, está-me a mudar tudo, mudar de vida. Houve vários comentários e podem fazê-lo se quiserem nas outras comentários do YouTube, como sempre, ou mandar coisas engraçadas para superpapseco@gmail.com, tudo junto. Rui Bovina disse: Foi bastante interessante para mim ouvir a discussão de F1 trazida pelo Diogo. O jogo que eles usaram nos GPs virtuais era mesmo F1 2019, visto que o 20 ainda não foi lançado e de facto houve mais acidentes do que seria esperado. E também houve um aligeirar das regras como limites da pista.
Eu não estava a dizer que a versão que eles estavam a jogar era 2020. Eu estava a dizer é que a build do jogo de 2019 custa-me acreditar que seja exatamente a build comercial. Ok.
Uhum. Sim, seja... e também o Fórmula 1 tem uma prática diferente dos FIFAs e dos outros, em que no ano de 2020 sai a versão 21 e na Fórmula 1 é ao contrário. No ano de 2020 sai a versão 20, né?
Ok.
Portanto, é normal que eles estejam a jogar a 19, porque.
Sim. Não sei. Não me lembro. Já está em pre-orders. Yeah.
Não me lembro ao certo de quem fez os incidentes que o Diogo descreveu, mas alguns dos pilotos estavam lá mais pela diversão do que pela competição, exemplo do Lando Norris, por isso duvido que passe para a realidade, além do facto de hoje em dia acidentes mortais serem muito menos frequentes, felizmente.
Mas a questão é que eles são profissionais, que estão a ser pagos para fazer aquele trabalho, estão a dar o exemplo, não é? São pouquíssimos, são o quê? Estamos a falar de 20 condutores, esses 20 condutores são o topo da sua carreira, não há mais nenhum lado para onde ir. E não acho que devam levar a brincar o trabalho deles, porque eles estão a participar numa competição a sério.
Sim, está bem, mas isso é tipo, é como se jogadores de futebol forem jogar FIFA e de repente um deles decide levar um vermelho a fazer uma rasteira, é tipo...
Não, é diferente. Aqui é diferente.
Mais ou menos assim.
É bem diferente. O nível de gravidade num vermelho versus o nível de gravidade que é uma condução completamente reckless em que tu provocas acidentes de propósito numa competição onde uma competição profissional com profissionais a serem pagos muito bem. Tipo, não acho que é um bom exemplo.
Sim, mas a cena é tipo, não é suposto ser uma substituição, um por um, da cena que devia estar a acontecer.
Nunca vai ser porque, mais uma vez, não tens o incentivo de morrer enquanto estás a entrar no carro.
O incentivo.
Por isso mesmo é que é tipo, se formos falar nesse sentido, então temos que falar na influência da violência na nossa vida normal também, não é?
Mas, okay.
Sabe, porque eles fazem isso, não quer dizer que também tenham que fazer.
Eu não estou a dizer que, por exemplo, se os jogadores de futebol a jogarem em FIFA, de repente todos os jogadores decidissem andar a marcar vermelhos para um só jogador e partir um dos jogadores só porque lhes apeteceu, porque é possível fazer num jogo. Ok. Eu não estou a dizer que isso que é menos mal. Eu acho que é tão mal, porque eles não deixam de ser profissionais na sua área e esperamos que esses profissionais representem o seu nível de profissionalismo, não é? Não, tipo, não são putos a jogar apenas um jogo. O jogo aqui é o meio que está a ser usado para substituir a realidade. Não há outra forma, não é? Não queremos que eles que apanhem Covid, não é? Por isso, diria eu que, no mínimo, acho que... É algo que merece ser discutido.
Ah, okay. Sim, acho que é uma conversa interessante. Sim.
É uma conversa interessante.
Principalmente porque não tem precedente, né?
Yeah. Evidentemente que não tem consequências físicas reais, ou, não é? Tem mais consequências em termos de relações públicas e em termos de discussão pública do que propriamente isso. Mas existe alguma coisa aqui que não é normal, tipo, eu não acho que seja muito normal esse tipo de reação de alguém que tem que estar num nível extremo, que é conduzir mesmo a Fórmula 1.
Okay.
Mas pronto, é a minha opinião, claro, não é? Tipo, eu geralmente estou sempre errado, portanto, está-se bem.
Eu não percebo absolutamente nada de Fórmula 1, portanto.
Eu também não, deixa estar.
Diogo, como já deves ter visto, Diogo, no próximo jogo vão introduzir um novo modo em que podes criar a tua equipa. Não sendo algo que me fizesse comprar o jogo, podes justificar por isso a aquisição do jogo?
Não sabia disso. Acho que é tão fixe quanto o como é que era? O Sonic Forces, em que tu podias fazer o teu próprio Hedgehog. Estou a brincar.
Eu assim que vi isso, comprei imediatamente o jogo. Logo.
Acho que é fixe isso. Podes fazer a tua própria equipa, customizar, é sempre fixe. Okay? Eu vou, por exemplo, fazer um carro da Fórmula 1 que só, cheio de pilas por todo lado, roxo, com uma antena a abanar, tipo, e um cubo de um dado de peluche.
A antena tem forma de pênis também ou não?
Tudo
tem. O dado também tem.
Ok.
É o Fórmula 1 mas os, penis, então, é, penis
então, team. Queres dizer que os pneus não são carecas, então?
Exatamente. É isso.
Bem,
é
esta aqui foi de topo. Tu agora tens que sair.
É o George Costanza. Tu não vais conseguir mais do que isto.
Eu aposto o Pina, isto, mano.
Fogo, tens que ir embora, mano.
Bom, João Pacheco deixa um dos melhores comentários do planeta Terra, ok? Diz ele: em relação ao spoiler, ao primeiro spoiler cast, aconteceu nos primórdios do podcast e foi sobre um dos filmes dos Avengers, se bem me lembro, o Infinity War ou o Endgame, caraças.
Bem, o Endgame passem não foi lá o de dinheiro, certeza,
5 euros. Né? Foi o Infinity War, nós falámos sobre este filme War, com, yeah, com spoilers.
Eu quando vi o comentário realmente disse-me alguma coisa.
Yeah. E portanto, o Target está completamente despedido enquanto ouvindo.
Não pode ouvir mais o podcast. Yeah.
Está proibido.
Está proibido.
Ele garantiu que nunca tinha acontecido e que eu era um mentiroso.
Portanto, sabemos logo quem está a apresentar isto quando ele elogia o comentário que dá razão ao próprio livro.
Sim.
Exatamente, exatamente. E o João Pacheco ainda disse: sobre os jogos dos Simpsons, deviam fazer uma versão do Guts of War 2, uma clara paródia do God of War, em que o Bart joga, que o Bart joga quando vai à E4, em que o personagem é uma espécie de Kratos. Yeah. Mas em vez das Blades of Chaos tem dois fígados agarrados a tripas enroladas nos braços. Ok.
Eu tenho uma memória disto. Eu tenho que voltar a ver o clipe disto. Eu tenho uma memória.
Isto é
vaga
muito recente. Isto é, quer dizer, isto é já de uma série que eu não vi, porque eu não me recordo deste episódio.
Sim, há de ser. Tens para cima.
Também há 152 séries, não é? Portanto,
vai na 30 e qualquer coisa série.
Yeah.
E já vai na 30?
30 e não sei quantos, não sei qual é que é o número.
Uau.
Se houver um único dos nossos ouvintes que ainda vê Simpsons, que comente, por favor. Que eu acho que eles não existem. Seres humanos que façam isso não existem.
Já não vejo Simpsons há tanto tempo, já nem sei.
Yeah. Eu ainda tentei ver, acompanhar tipo até às 20ª agitado por respeito aos Simpsons, mas depois aquilo estava a ser tão estranho.
Acho que reduziu de qualidade astronomicamente ao longo dos anos e anos e anos e anos. Acho que vi até a 20, talvez.
Yeah, eu lembro que o tipping point para mim era tipo, eu estava a ver os episódios já só por ver, porque queria ver Simpsons, queria ver o que é que eles andavam a ver recentemente, e no último episódio que eu vi foi, aquilo acaba com uma cena em Paris, vê-se a Torre Eiffel, é assim uma panorâmica de Torre Eiffel, e a panorâmica acaba no Tintin e no Capitão Haddock a chorar numa mesa. Tipo, à mesa, estão num restaurante. E eu fiquei tão ofendido com eles acharem que o Tintin e o Haddock são franceses. Mas esta série de merda. Porque estes gajos não fazem a pesquisa que têm que fazer para fazer uma piada, mano. Esta piada não faz sentido. Porque o Tintin e o Haddock...
Qual é que era o monumento belga que tu metias?
Era o
Putamejar. Mas é que eles não... Nem lhes pensou pela cabeça.
Ah, essa merda é francesa, está-se bem, né? Tipo, eles falam francês.
Falam francês, yeah. Portanto estão em Paris.
Yeah. É,
claro.
Pá, eu vi, eu lembro-me quando saiu o filme, em 2008 ou 2009, já não me lembro. Quando saiu o filme, eu pensei, pronto, agora ao fim eles vão terminar as séries. E depois continuaram como se nada fosse. Yeah. E eu, ok, já chega. Tipo, adeus, Simpsons.
Estranhamente, o filme. Já é na fase de degredo dos Simpsons e o filme é bastante aceitável, pelo menos.
Eu lembro de achar o filme bastante aceitável. Aliás.
Eu revi recentemente e foi aceitável.
Pronto, também se calhar puseram mais esforço, né?
Acho que
arranjaram escritores e não sei o quê. Mas tipo, já estava na
fase.
Agora, já estava na fase um bocado má dos Simpsons, que é curioso. Pedrito 484 disse: mais um excelente episódio, mas caros, a Marge não só compra esse jogo, como foi enganada pelo dono da loja que lhe disse que era o jogo mais procurado. Já agora, estamos a falar do Lee Carvalho's Putting Challenge. Uhum. Já agora, se for possível fazer discos pedidos, podem fazer um spoiler talk do The Last of Us Part 2?
Acho que
muito provavelmente.
Podemos, sim, quando todos nós tivermos jogado.
Não, isso não vai acontecer, não é? Porque não vamos esperar para eu ter uma PS5, não é?
Não, fazes como eu fiz com o Rui quando tu bazaste, voltas a bazar e fico eu, o Rui e o Luís.
Pronto, eu não tenho problemas com isso, sim.
Acho que
é uma ideia, não sei.
Acho que é 100% a ideia que nós já tínhamos. Acho que era fixe falar sobre este. Porque acho este jogo ainda por cima é perfeito para falar sobre spoilers, não é?
Yeah.
Sim.
Pá, tudo o que eu sei é que o jogo dá vontade de partir discos. É só isso. Discos do jogo. É tudo o que eu sei.
Não vou comentar.
Disseram-me que
é aliás,
tão mau que é lixo, diretamente para o lixo.
O pedido 484 fala em discos pedidos, mas é mais que discos partidos.
Exatamente, para onde
sim, obrigado. Boa, Luís.
Obrigado.
Excelente.
Pronto, pá, não estou ao nível do Rui, ok?
Não, é impossível. É impossível. Nos próximos 4 ou 5 episódios.
ganhei a cena para durante 4 episódios. Excelente.
Yeah.
Portanto, sim, vamos fazer um spoiler cast, pá, diria para aí daqui um mesito ou assim, quando já for mais ou menos aceitável, ou quando acabamos todos. Eu não consigo acabar assim tão cedo. Podemos já falar disto. Diogo, podes chegar a dormir uma soneca?
Uhum.
Porque nós estivemos todos a jogar Last of Us 2. Será incrível? Não será incrível? Descubram nestes próximos minutos.
Exato, imediatamente a seguir. Nem sequer há publicidade.
Então, não há nada.
Foi então, mas... começar, mano. O novo jogo da Naughty Dog. Sequela do The Last of Us, jogo de 2013. Sobre o Joel e a Ellie. E agora é a continuação, parte 2.
Mal ligas a PS4. A única coisa. Eu vi a PS4 do Pina a funcionar com o jogo. E aquilo. Tudo que eu vi foi uma. Parecia que um foguetão a começar a iniciar. Tipo...
Exato. Digo já uma coisa, tentar jogar isto com um bebê em casa e não pondo o som suficientemente alto para não o acordar, ouves mais a PlayStation 4 do que o jogo.
Tem que ser com headphones, tens que usar headphones.
Não pode ser, eu já pensei isto, eu não vou jogar este jogo assim.
Eu estou a jogar o jogo com a Ana, com a minha namorada, e tipo, temos de ter os dois, cada um com o seu comando e cada um com os seus fones, porque...
Espera aí, isso dá. Funciona?
Claro.
Holy shit! Então, isso é incrível.
Então,
não, tens, não sabia.
É uma função do comando.
Não, sim, mas é tipo, tu tens um comando, o comando que estás a jogar está na tua conta e depois certo. O outro comando tem que estar noutra conta, mas só está ligado, portanto.
Okay.
O outro comando tem fones, tu tens fones.
Então, eu posso estar com. Será que eu posso estar com Bluetooth, tipo uns headphones wireless na PlayStation 4 ligados à PlayStation 4 e. Outro comando ligado com headphones, com...
Tu tens ligado,
isso já
tens ligado lá atrás,
não
é?
Não,
como assim, lá atrás?
Ou seja, onde é que tu estás... Ou seja, tu apenas estás ligado por Bluetooth, mas qual é que é a fonte? Não está aí?
É USB comandos? Na PlayStation 4?
Não dá.
Não dá. Eu diria
na
que
Xbox,
é capaz de
na Xbox não dá, por exemplo.
Experimenta e traz na próxima.
Eu acho que tem que dar
porque tipo, tu estás a jogar um jogo co-op e por acaso estão com fones, tem que dar.
Mas não tem que dar Bluetooth nos fones com Bluetooth, não tem que dar, não é? Não.
Epá, experimentava.
Não sei.
Ok,
não sei.
Vamos por partes, só um ponto muito importante para quem está a ouvir. A qualidade do som dos headphones ligados no comando da PlayStation 4 é inferior à qualidade do som quando se põe uma cena USB a transmitir por Bluetooth, porque a largura de banda do comando é partilhada com o áudio que está a vir e a qualidade é mesmo muito inferior.
Okay. Não sabia.
Se comparares isso com o som da consola, quer dizer, tipo, é preferível ouvir uma coisa.
Obviamente.
Claro,
sim.
Não há som mais HD do que aquele. mas... É que é a mesma preocupação, porque eu quero ouvir o som em boas condições, que ainda tem sido bem apresado, e portanto vou mesmo tentar isso. Eu já tinha pensado que se haveria uma solução.
Tem funcionado para nós, honestamente. Tipo, eu consigo falar com ela quando é necessário, estás a ver? Mas tu ficas com os pormenores todos do jogo na mesma, porque o nosso problema foi que a primeira cutscene, tipo, mal conseguíamos ouvir alguém a falar, e era tipo, meter mais alto à noite é chato também para os vizinhos. E tu perdes detalhe. Perdes os detalhes mais pequenos. Portanto,
pronto, pronto, e tudo isto é uma pena estarmos a ter este esforço todo por um jogo que é uma bela porcaria, não é?
Era logo partir. Eu parti antes
de começar tu?
Antes, sem tirar o selo da caixa, era logo partir a caixa com o disco lá dentro, logo. Pumas, diretamente.
Sim. Eu parti logo na FNAC. Eu vou comprar. Exato.
Antes de comprar, chegar lá e partir todas que lá estão, que é para ninguém sofrer aquilo.
Bom, tem de facto, há pessoas que estão a fazer, como é que é? Downvote Brigade, não é? O review bombing de tudo o que tem a ver com Last of Us 2, por várias razões que nós não podemos entrar, muito provavelmente. E andam pessoas a partir o disco, mas isso não interessa. Vou desbloquear isto. Eu ainda só joguei umas 4 ou 5 horas, estou mesmo muito no início. Até me meto nojo pensar que o Rui vai dizer a frase: eu comecei e acabei o Last of Us 2.
Não, não vou dizer isso.
Não? Ok.
Não.
Só tem 300 horas de jogo.
Quantas é que eu tenho?
300.
Tenho 20 neste momento.
Okay. 20, 200 é a mesma coisa.
Ainda tens um bom bocado, supostamente, pelo que dizem. Não sei.
Lá está. Eu não consigo entrar muito nessa conversa agora. Eu consigo prever mais ou menos quanto tempo é que acho que me falta, mas não te sei dizer.
Ok. É porque tu não sabes, porque eu já ouvi números.
Eu também já ouvi números
e
acho que isso não é assim tão linear como isso.
Sim, claro. Pronto, eu de qualquer modo, há só aqui um à parte, eu tenho bem à partes agora, mas pronto. Eu por norma tenho sempre esta cena de não conseguir jogar jogos à bruta, tipo, fico bem cansado de um jogo, não consigo já tipo 5 horas seguidas. Eu sei que isto é uma diferença, o Rui consegue.
Só dizer uma coisa, nós não vamos falar de spoilers. Para quem tiver a ouvir esta cena, tipo, não vale a pena.
Sim, hoje não é o dia.
Não vamos tocar em nada que tenha a ver assim com a história. Em detalhes.
Exato, não vamos falar que depois com não sei quem.
Sim, e o dragão comeu o ovo de ouro.
Sim.
Mas aquilo é. Não, eu tenho um amigo que acabou o jogo para ir na segunda e eu fico quase perturbado com quando isso acontece, porque o jogo sai na sexta, tu esperaste 7 anos por uma sequela que queres muito jogar, e eu percebo que pronto, os jogos viciam-te e tu jogas bué e pronto, isso não se controla, mas eu tenho bué esse lado de ainda por cima de querer saborear, e por exemplo sempre que sai um novo Zelda não o quero acabar assim tão rapidamente quanto isso, porque sei que vou ter que esperar mais tipo 5 anos. E com o Last of Us a espera foi tão grande que, por acaso, tenham calma, saboreiam este jogo, porque não vão ter provavelmente uma sequela, ou se houver uma sequela vai demorar muito tempo.
É um
sentimento que eu acho estranho, querer acabar o mais rapidamente possível, tipo no primeiro fim de semana.
Eu percebo isso, no entanto é tipo, isso não me faz tanta confusão com jogos da natureza deste, em que são mais narrativos,
são
mais
narrativos,
lineares.
Não é?
Pá, é assim, eu sei que vou voltar a jogar o jogo assim que eu acabar, tipo, eu sei que vou provavelmente platinar o jogo, portanto essa cena de tipo saborear, tipo, sim, mas ao mesmo tempo há um lado nesta conversa que está a acontecer online que é extremamente frustrante, que é em cada esquina está um spoiler e estão pessoas chateadas, para mim tem sido um bocado angustiante. Porque alguns dos argumentos que eu tenho visto são, na minha opinião, inaceitáveis. Acho que podíamos falar da história, podemos falar das coisas que não gostamos em relação a coisas, mas há pessoas que estão a levantar questões que eu acho que são mesmo inaceitáveis em relação às suas defesas da razão pela qual não gostam. E isso para mim estressa-me, porque faz-me querer ainda mais acabar o jogo mais rápido.
Sim, para evitar spoilers.
Não só para evitar spoilers, mas porque eu quero efetivamente ter a cena toda já feita, tipo, tenho os meus pensamentos finais do jogo estão acabados e consigo entrar na conversa mais facilmente, porque agora o que tem acontecido é, tipo, eu sinto frustração, mas eu não posso interagir com nenhuma dessa conversa, porque eu sei que não posso, porque eu quero acabar o jogo. Mas... Portanto, para mim é tipo, ainda não acabei o jogo, mas gostava de já ter feito. Isso eu vou admitir. Porque, pá, não só porque o jogo para mim tem sido, acho que está muito, o ritmo do jogo acho que tem sido mesmo muito bom. E sempre que eu penso que vou, ok, no final desta cena eu vou parar e faço uma pausa. E assim que a cena parte para a próxima, eu... o início da cena seguinte é incrível e eu quero dar continuidade a isso, então constantemente eu tenho esta cena de eu não sei quando é que vou parar de jogar o jogo, e normalmente acabo de estender tipo as cenas um bocado. Mas tu tens 4 horas, as primeiras impressões?
Mas isso em relação aos spoilers, eu por acaso tenho sempre boa da sorte, não sei se vou ter aqui um azar do caraças, mas eu já fiz gente follow de tudo, aqui é grupos de Facebook comunidades gamers e não sei o quê. Pá, no Reddit sinto que são bastante respeitadores. Nunca me apanhei assim um spoiler, porque acho que isso nunca chega à front page. E também não... Pá, YouTubes e Twitches, que acho que também é muito o perigo, não é? A zona de comentários, acho que é tipo uma minefield.
Yeah.
Hoje, por exemplo, vi um stream de Pokémon. Já depois podemos falar sobre essa porcaria. E nunca olhei para a zona de comentários. Só naquela de, pá... De certeza que vai estar aqui um atrasado mental qualquer que vai dizer o que é que se passa no Last of Us e que diz mal daquilo.
Yeah.
É bem complicado lidar com isso. Ainda por cima em jogos assim tão à volta da história, não é? Tipo, que vivem da história. Pronto, joguei 4 horinhas, 5, provavelmente. Pá, e pá, sinceramente, estou só a sentir frustração de não ter uma cópia física, porque estou a curtir bué e estamos todos a jogar em cópias digitais. E sinto que é daqueles jogos que eu... pode-me desiludir imenso daqui para a frente, não faço ideia. Mas até agora estou a achar mesmo incrível. Tipo, acho que os gajos fazem, em termos narrativos, fazem cenas absurdas. E fazem-me sentir cenas bué pesadas, bué fortes, que como uma série de televisão, que com personagens com as quais estou agarrado sentimentalmente, não sei o quê, e é bué fixe jogar com elas passado e vê-las passado 7 anos e acho que eles são mesmo muito bons, tipo, em termos de animação, em termos de direção artística, em termos de realização, acho que aquilo é um bocado absurdo o que eles fazem.
É um bocado, é.
É que tipo, eu não consigo dizer outro jogo em que as cutscenes e o gameplay te sejam tão... funcionem tão bem emocionalmente. É tipo a comédia em videojogos é bem difícil fazer, não é? Porque há muito pouca comédia em videojogos que te faça mesmo rir tipo a sério. E eu acho que há um bocadinho a mesma coisa com o drama. Há muito bom drama em videojogos, mas drama que seja mesmo muito forte... Acho que é um bocado difícil, pelo menos é o que eu sinto no geral. E este jogo, quando bate mesmo em cheio, acho eu.
Yeah.
E pá, isto é só o início, pronto.
Sim. Desculpa interromper-te.
Não, podes, acho que podes entrar.
Eu estou com 13 ou 14 horas, mais ou menos, de jogo. Aliás, eu e o Diogo era para termos feito um stream no domingo, quando ele veio cá a casa, mas depois acabámos por... não estar a divertir mais a ver copos e a comer e a falar sobre outras coisas. Eu sinto que aquilo que tu estás a dizer concordo. Há uma questão aqui importante sobre o número de horas que eu consigo jogar seguidas no jogo. Aqui no caso do Last of Us 2 houve momentos em que realmente o jogo é emocionalmente pesado e denso, e às vezes eu preciso de fazer uma pausa para ir fazer outra coisa. E então depois de um momento pesado e denso eu preciso de, ok, deixa lá, mas é parar porque isto está aqui, está a ser agressivo. E acontece não só com história, mas com jogabilidade, ou seja, quando, porque o jogo vive muito de esconderes, de estares à procura, de teres que lutar e teres, e o jogo parece, é muito interessante, que já morri muitas vezes, não posso dizer de que várias formas porque também entra em spoilers, que é um bocado estranho, mas e nunca me pareceu injusto, é sempre, porque é que eu fui fazer isto? Isto assim não funciona, eu já devia saber que não posso, tenho que, ou seja, não me cheira que, eu não fico chateado quando o meu personagem, e neste caso é Ellie, aquilo corta, volta um bocado atrás, e não me sinto injustiçado como acontece com alguns jogos de, aí eu carreguei na tecla errada, ou aí então, mas eu estava a fazer aquilo, o gajo não me devia ter visto, ou qualquer coisa assim. Então, o jogo é realmente muito pesado e os encontros a nível de jogabilidade são muito bem montados, de tal forma que eu tenho que suspirar às vezes, tipo, deixa lá, aguentar aqui um bocado. E é engraçado também ouvir o personagem dizer, ei, ok, já estão todos, calma, deixa lá aqui descansar um bocado.
Sabe bem quando a personagem diz isso.
E há momentos muito engraçados que refletem um pouco, e isso é muito difícil de fazer, que refletem um pouco o que o jogador está a sentir ou a pensar. E acontece bater certo muitas vezes.
Acontece bué, tem acontecido imenso.
E isso é muito fixe. Obviamente aquilo que disseste, Luís, as animações, a arte, é tudo top, é tudo fantástico.
A representação dos personagens.
É mesmo
outro nível. Não sei, é muito estranho. É estranho porque há certas coisas, exatamente por aquilo estar tão no topo, que é mais fácil encontrar coisas que gostas menos. Há coisas que eu não posso falar, pormenores, que têm alguns a ver com a história, e há outras coisas que são tipo, eu dou por mim a pensar o que é que está no jogo que eu não gosto, ou que eu gosto menos, vá. Eu tenho poucas coisas, tenho mesmo pouca coisa a apontar em relação ao jogo, porque eu acho que é tipo, é a fórmula do primeiro, mas melhorada em todos os sentidos. A maneira como o jogo se controla é melhor do que o primeiro em tudo. As animações são melhores, a maneira como as armas respondem, a maneira como os inimigos respondem, a inteligência artificial, está tudo melhor que o primeiro. E então eu dou para mim tipo encontrar aquelas pequenas coisas que eu gosto menos, e é só isso que eu tenho a apontar. É muito estranho porque é tipo, eu não tenho praticamente nada negativo a dizer em relação a este jogo.
Também posso... Desculpa.
Diz.
Não, acaba o que ias dizer.
Não, é isso, ou seja, eu não sei, eu tenho dúvidas realmente sobre quanto é que me falta do jogo. Eu duvido, já estou o suficiente para perceber que eu duvido que vá sair desiludido daqui. Pessoalmente eu, né? Falo por mim. Isso aí depois toda a gente tem a experiência que tiver, mas... acho que aquilo que se falava muito em relação ao primeiro era muito aquela cena de criticarem o jogo por ser só cutscenes, né? E acho que o jogo nesse sentido tipo, melhorou imenso. Acho que é, embora eu já discordasse disso na altura, acho que aquilo que tu fazes no jogo a jogar tem ramificações tipo, emocionais que depois passam para as cutscenes em si. Obviamente alguns dos grandes momentos do jogo acontecem em cutscene, isso não é novidade, é a maneira como eles trabalham, mas há uma data de decisões de design que algumas funcionam melhores, outras piores, mas que são feitas para que tu sintas que aquele universo é de facto muito, muito difícil. E não só isso, como a ambiguidade da ideia do tema principal do jogo. O tema principal do jogo tem a ver com violência e tem a ver com o ciclo e a perpetuidade da violência e como é que as coisas continuam. E as pequenas coisas que o jogo mete dentro para tu sentires isso são bastante boas. Tipo, por exemplo, tu matas um NPC qualquer. Seja alguém, algum dos outros NPCs vê ou vê mais tarde, esse NPC tem um nome, as pessoas respondem perante esse NPC, o que faz automaticamente tipo, transmitir alguma espécie de personificação de background e do que é que está por trás destes inimigos que tu estás a lutar, além, para não serem só o genérico, aquela coisa que tu se for preciso, alguns que são quase iguais uns aos outros, isso desaparece. Obviamente é feito um bocado demais. Entra aqui a parte em que, quando tu já ouves o nome de alguém a ser dito pela 30ª vez, tu já não sentes a mesma coisa, porque já estás um bocado mais imune a esse tipo de design. Mas não sei, é incrivelmente bem feito, e incrivelmente o ritmo é mesmo muito bom. É tipo, é uma coisa que eu como joguei o primeiro há pouco tempo, uma coisa que eu senti é que tu passas de encounters para encounters para encounters quase constantemente. Havia poucos momentos de respirar, obviamente esses momentos eram bons e tipo, elevavam também a história e a narrativa, mas havia menos. Aqui há muito mais, o que permite todas as personagens respirar muito mais tempo, mas tu também enquanto jogador, o que eu acho que para mim é um dos pontos mais fortes do jogo, é aqueles momentos em que é só suposto tu olhares para este cenário, é só suposto tu olhares e veres esta loja que alguém fez, e que tu só lá estás dentro durante 5 segundos, mas tu sentes que é real e que pertence àquele espaço. É super impressionante mesmo.
Yeah, e não... Sim,
Eu também tenho a acrescentar aqui sobre o jogo. Ora, eu tenho 15 minutos de jogo e é realmente emocionalmente pesado e denso. E às vezes preciso de fazer pausas também de vez em quando. Eu tenho,
durante esses 15 tenho minutos.
Tenho muito poucas coisas a apontar. É a fórmula do primeiro, mas melhor em tudo do que o primeiro. Tenho dúvidas de quanto tempo falta para terminar o jogo, mas duvido que saia daqui.
Ok, Diogo. Podias fazer isso no fim para resumir as nossas opiniões.
Exato,
todas.
Era um bocado
assim. Tu eras tipo a aglomeração das nossas opiniões.
Completamente.
O Diogo está a fazer
algo. Não, mas ainda outra cena é: o jogo também é surpreendentemente aberto em certos momentos. Eu não me lembro do primeiro ser assim.
Não era. Isto é mais na linha do que eles fizeram com o Uncharted 4. Exato. As alturas que tens. Zonas onde podes divertir, a expandir e a procurar.
Sim,
e
mesmo aquelas que não são tão grandes, as outras áreas, quando no primeiro eram áreas muito mais lineares, que dava uma certa ilusão de serem maiores, aqui são efetivamente maiores, porque em vez de ser só tipo uma sala ou tipo uma loja, tu tens mais zonas, tipo quarteirões inteiros. Esse lado é bastante bom.
Eu gostava aqui também de falar das opções de acessibilidade que vêm com o jogo, que foi algo que estávamos a falar todos aqui no chat do Messenger, que costumamos usar para organizarmos este super papo seco maravilhoso. Para quem não sabe, o The Last of Us 2 traz para a mesa e eleva a fasquia das opções de acessibilidade para pessoas que têm problemas de audição, pessoas que têm problemas de visão, em vários campos, pessoas que têm problemas motores, com as mãos, têm falta de dedos, ou têm tremem muito as mãos, ou não têm força, enfim, ou só têm uma mão, enfim, há tantas opções de acessibilidade que vão desde o simples facto que, se formos daltónicos, eles põem opções para mudar essas coisas que existem em muitos jogos, mas tipo desligar a tremeira câmara, pôr todos os diálogos para tudo o que existe com uma seta apontada onde é que está a vir o texto escrito no ecrã. Se há um som e eu sou surdo, o som é representado visualmente com ondas no ecrã dizendo onde é que está a vir o som, e uma panóplia gigante de customização dos comandos, onde é que as coisas estão, incluindo um que eu já tive a experimentar e que falámos, que é: como há pessoas que têm dificuldades motoras, eles puseram uma opção de câmara, ficar tudo em câmara lenta quando se faz pontaria. Mas essa opção pode ser aumentada para ser um toggle ou um botão, vá lá, no touchpad, para a direita, e o jogo está sempre em câmara lenta, sempre, do início ao fim. E eu experimentei, e não é câmara lenta só o vídeo, é câmara lenta o áudio também, ou seja, a coisa, ele faz um som de relógio e a coisa faz mesmo, entra mesmo em slow motion, e ele, se estiver a falar o personagem, ele começa a falar devagarinho e fica nesse registro enquanto não voltares a carregar no touchpad para descer.
Podes jogar o jogo à Max Payne, então.
Podes jogar o jogo todo à Max Payne.
Isso é incrível, quando vais num tiroteiro, entrar num tiroteiro, usas isso.
É muito isso.
Eu simplesmente pus umas legendas todas bonitinhas, amarelas, uma bela fonte no centro, e curti já eles darem bué opções para as legendas, tipo, de uma maneira absurda. Tem piada.
Também prefiro legendas amarelas, por acaso.
É?
Também prefiro legendas amarelas, por acaso.
Eu curto umas belas legendinhas amarelas.
Quando eu pus a minha conta de Netflix na casa do Pina, ele disse: ah, mas as legendas são amarelas, porque ele aparentemente usa as Netflix com as legendas brancas, presumo eu, não sei.
Sim.
Como todos os outros comuns mortais.
Foi curioso que a malta fixe gosta de legendas amarelas e a malta não fixe gosta de legendas brancas. Só isso que queria acrescentar.
Ah,
está bem.
Cool. Errado,
sim, claro. O que é que se pode?
Não sei se há muito mais a acrescentar, porque estamos também, a conversa é sempre muito vaga em relação ao Last of Us 2.
É um bocado difícil falar sem.
É um bocado.
Porque. É isso. Há uma data de coisas que eu estou ansioso para poder falar abertamente do jogo.
Também eu. E estou sobretudo também bem ansioso para ler não só esses hot takes de pessoas estúpidas, que eu já sei algumas das opiniões e que já sei que são parvas. Mas também sei de alguns. Bom, as reviews têm sido todas tipo, unanimemente incríveis, não é? Para além dos 90 sobre 100 e não sei o quê. Só que há alguns sites que eu até respeito e opiniões que eu respeito, de pessoas que olham para o jogo como sendo... E dizem que é um jogo problemático em certos aspectos. E eu quero é saber porque é que elas estão a dizer isso. Quero jogar o jogo até ao fim. Porque sei que hão de ter algum fundo de verdade para elas. Mas até já tinha estado a falar com o Rui sobre isto, que há podcasts que eu ouço que falam da violência do Last of Us, tipo, com bué, como é que se diz? Pá, não é repulsa, mas é tipo... É, pá, é um jogo que eu não quero jogar nesta altura. Pronto, os americanos estão a viver uma realidade um bocado diferente da nossa, né? Mas eu não sei se é uma cena europeia ou não, mas a cena de... Eu, um jogo super violento e com a ação super violenta, a mim pode-me saber perfeitamente bem, tal como um filme super violento a mim não me choca, mas não sei se tem a ver com a minha Sim. sensibilidade, porque estou ainda por cima de Motel X e vejo pessoas a ser decapitadas diariamente.
Isso é, faz parte da
violência. São os funcionários, não é? Os funcionários do
cinema. Sim. Tem sempre que contratar pessoas novas.
Violência pode ser estilizada e pode saber bem ver violência por mais que te custe. É um bocado essa
Sim,
a minha opinião.
Eu também sou super anestesiado a isso. Acho que para mim a violência emocional do jogo é muito mais difícil.
Pois,
e acho que é isso que o jogo faz extremamente bem. Há certas cenas em que eu saí de lá completamente tipo, destroçado. E são essas as cenas que eu adorava poder falar, porque são incrivelmente bem feitas algumas.
Jesus. Mas, eu também já tive há momentos desses. Mas, e só joguei 4 horas.
Não, sim, já tiveste. E a cena é tipo... A outra violência que está inerente à história e ao universo, para mim é super fácil de encaixar naquilo que eu estou a fazer. Portanto, se eu consigo perceber o que é que está a acontecer, consigo aceitar a violência que está a acontecer também, porque ela é bem justificada, porque ela é falada e é contextualizada pela história e pelo universo em si. Portanto, para mim isso não me faz confusão. Obviamente alguma é super difícil, mas...
Jesus. Quero bem falar sobre o jogo. Bué. E ok, se calhar paramos aqui Last of Us 2 e. Não? Estão
ok? Sim, acho que sim.
Depois havemos de falar mais, né? Porque nós vamos ainda jogar mais e vamos
sim.
Diogo, tu jogaste alguma coisa? Minecraft, Fórmula 1?
Shenmue 3.
Eu não tive tempo esta semana para jogar, infelizmente.
Diogo!
Não tive tempo para
jogar. Diogo!
Aqueles 15 minutos de Last of Us foram bem intensos e emocionalmente eu não conseguia aguentar.
Claro.
Tiveste a fazer uma pausa de uma semana, né?
Eu tive a mostrar ao Diogo a diferença entre HDR e não HDR.
E comecei a chorar.
4K e não 4K. E ele chorou.
HDR? Imediatamente. HDR? Pina.
A PlayStation 4 e a PlayStation 4 Pro têm sinal de HDR, sim.
Sim, mas a tua televisão?
Todas as televisões são HDR.
Eu não.
Todas as televisões novas de agora... Desde...
Eu tenho lá um lock screenzinho ao lado do HDR.
Ok, pronto, desculpa. Todas as televisões de há uns anos para cá são todas HDR. Há umas que suportam vários formatos, porque há dois ou três formatos de HDR. A minha suporta dois. Suporta o HDR10+, e o outro standard que agora não sei o nome. Mas o da PlayStation 4 é suportado por todas. Estive a mostrar ao Diogo a diferença de pronto. E a minha não é uma grande TV, foi uma pechincha. E mesmo assim topa-se à légua as diferenças.
Pá, eu gostava muito de ver HDR em ação, acho que nunca vi.
Nota-se, na minha opinião, é evidente que se nota.
Se tiveres um bom jogo para mostrar, notas muito bem.
Pessoal, vamos passar para as notícias. Está na hora. Cyberpunk 2077
saiu agora. Vou poder jogá-lo, é isso?
Tens a review code.
Foi adiado, pessoal, para novembro.
Para já, não adiado para novembro, para já.
Para já.
Foi adiado para as datas que não são das novas consolas.
Exato.
Eles já vieram dizer, entretanto, que vai haver um upgrade.
Já sabia.
Quem comprar na PlayStation 4 tem uma versão para a PlayStation 5?
É um update, basicamente. É tipo, eu não sei. Imagino que será tipo, tu metes o disco do jogo da 4. e ele dá-te uma versão que está otimizada para a versão da 5.
Yeah, e ele não, a consola não bufa que nem uma maluca, e em vez de 20 frames por segundo é os 30 frames por segundo.
Alegadamente, quer dizer, estou a imaginar a PS5. Sim. A PS5, tu mal ligas,
eu acredito,
o menu vai ser em ray tracing. Tu vai começar.
Não, mas não estás a perceber. Aquela a PS5 é daquele tamanho porque está cheia de lã de vidro lá dentro, que é para insonorizar.
Exato.
Lã de vidro.
Assim mesmo uma massa de
mesmo
lã de
tóxico, vidro. Depois ficas a coçar o dia inteiro. Yeah.
A ventoinha dispara cá para fora. Aquelas partículas todas.
Isto é 4D, meu. Eu estou a sentir os poros do Last of Us todos, pai.
Já estás a coçar.
Yeah, já estou a coçar, mano.
Será que isto é Covid? Ah não, é só a experiência.
Ah, é só a PS5.
Bom, a brincar, se isto sai também ao mesmo tempo na PlayStation 5, eu já tenho pelo menos esta e esta razão e mais o novo Spider-Man para comprar uma PlayStation 5.
Eu acho que é ótima razão.
É.
Mas, são dois bons jogos de lançamento.
Eu vou jogar o Astro Cyberpunk 2077 Miles Morales Edition.
Ok, que é o Astro?
É o Astrobot.
O Astrobot.
Vem juntamente com a consola. Yes.
Sim, esses jogos todos de uma vez.
Todos, ao mesmo tempo.
Tudo?
Fazes como o Sakurai e tem duas televisões.
Mas pronto, eu posso não ter jogado, mas estive a fazer uma cena fixe. Estive numa talk do John Cleese. Onde teve um
Q&A
e teve uma data de coisa. Diz?
Participaste quando falaste com o John Cleese?
Participei, não falei diretamente com ele, não é? Mas participei na talk.
Participaste,
ele tava...
também vês vídeos na net, man.
Não. Ele estava enfiado num hotel, ele está enfiado lá num hotel há meses, desde março. E foi mesmo fixe porque houve. Imagina assim, sabes quando tudo corre mal numa talk, num live stream ou assim?
Sei, já é uma coisa.
Tudo correu mal, ok?
A sério?
E era só de cagar a rir. E depois, a maneira como ele. Depois também goza com aquilo, também foi muito fixe. Mas ele está velho, tem 80 anos, ou seja, logo for, não é?
Mas ele ainda está ótimo, não é?
Está bem, mas ele não percebe muito bem de certas coisas aí.
Claro. Lado informático, aquilo. Não é?
O que foi de cagar a rir em alguns aspectos, mas a cena é. O gajo sai-se muito bem com umas que foi mesmo divertido ver aquilo. E ele estava a falar sobre um livro que é. A talk era criatividade. Uhum. Sobre criatividade, se tem ou não tem, ou se as pessoas têm inerentemente ou se podem aprender. E aparentemente ele fez um livro, escreveu um livro sobre o assunto, que é um título super criativo, que chama-se Creativity.
Okay.
É o menos criativo de todos. Uhum. Eu desatei-me a rir, claro.
Então, mas se eu quiser procurar a talk, qual é que é o nome que eu meto?
Não, a talk não era só um
era webinar, só um
não, não está gravado, acho eu, não é publicado, gravado, não é publicado nem nada.
Num arquivo.
Mas chamava-se Principles of Creative Thinking in Business Management. Que foi mesmo muito, muito fixe.
Nice.
Mas pronto, estás a ver, não joguei jogos, mas fiz coisas interessantes.
Mas Cyberpunk adiado, sim.
Sim, Cyberpunk adiado e
já ninguém quer saber Cyberpunk, já passa à frente. Cyberpunk, isso vai ser em 2023 ou 2024.
Em 2077.
Tem que ser.
Eu sinceramente acho que vai ser adiado outra vez. Genuinamente acredito que vai ser.
Podemos fazer uma nova votação aqui. Fazemos uma nova votação.
Podemos fazer uma votação, mas vai ser adiado.
Nós fazemos apostas, depois esquecemos do que apostámos.
Era para sair em abril, foi adiado para setembro e agora foi adiado para novembro. Acho que agora não.
É novembro. Sai em novembro.
Yeah.
Não sai nada.
Ainda por cima, acho que foram estes gajos, este estúdio, que veio dizer que o Covid não estava a afetar nada.
Não deve.
Man, na Polónia, aquilo vodka para cima é tipo, não há nenhum vírus que se
morre. Isto não afeta nada, tipo, só me saiu um pulmão, mas não afeta nada, tipo, está-se bem.
Bom, depois de 24 leaks de vários sítios, foi finalmente anunciado o Crash Bandicoot 4 It's About Time.
Já estava na hora.
Até que enfim, sim.
Ah, Rui!
perdi todo não. O bom
tudo, sim, sim. Todo,
por isso
todo.
É que ter tudo o que eu tinha guardado até agora,
por isso é que devias ter passado. Uma sequela a respeitar bastante os três primeiros Crash Bandicoots, ou seja, com aquela perspectiva mesmo de corredor à antiga. E com esta ousadia de chamar Crash Bandicoot 4 defecando em todos os outros Crash Bandicoots que houve depois do 3, não é? E o trailer acaba mesmo com uma piada a quebrar a quarta parede, a dizer, a gozar, que parece que já houve muito mais aventuras do que 3, mas...
Yeah, eu pergunto, há quantas vezes é que lutaste contra o... Agora
o Cortex.
O Cortex. Ah, 3. Ok. Parece mais.
Tem alguma graça. É cheeky. Um, e está com um bom aspecto, eu acho.
Está com
mas...
um bom aspecto.
Está com aquele... Pronto, aquele look de, dos remasters da trilogia antiga. Uhum. E está com ar criativo.
Pá, sim, os novos poderes que eles metem parecem-me ser divertidos de usar. Consigo ver aquilo a ser implementado de maneira fixe dentro daquele gameplay.
Parece um bocado... Sim.
O facto de não se chamar só Crash Bandicoot já é muito bom.
Sim.
Mas, epá, toda a gente sabe o quanto o enorme sucesso que foi o Sonic the Hedgehog 4. Portanto, eu acho que isto está num bom caminho.
Devia ser só The Crash Bandicoot. Sabem quando fazem aquilo?
Crash Mania.
The new Crash Bandicoot.
Crasher Bandicooter.
Oh, nice. Nice.
Ou então meter o 4, mas meter tipo como se fosse uma...
No lugar do A. Sim, não no lugar do A, não?
Ah, ok. Sim, está bem. Consigo
e ver. E era só Crash, mas com o 4 no lugar do A.
Não, eu consigo ver isso, mas estava mais a pensar no, tipo, qualquer coisa, it's for time. Entre o 4, mas entre
o 4.
It's for time. It's for you. For taste.
It's for you. It's for taste. Oh, meu Deus.
For taste, meu. A banda sonora era da banda, banda dos Morangos com Açúcar.
Sim, era os For Taste.
E aqui. Foda-se. Já não me lembrava dessa merda.
Por acaso, isto é daquelas injustiças. Tipo, acho que eles anunciaram que o jogo vai custar 60€ e por qualquer razão irracional eu achava que o jogo só merece ser 40€. Não sei, mas por razão nenhuma, não é? Porque isto é um jogo a sério. Uma sequela como qualquer outra.
É um bocado sempre difícil, tipo. Dizer o que é e o que é que não é, né?
Yes.
Acho que aí acaba, tipo, é fica o teu critério. Tu queres dar 60, não queres. Então esperas.
Exato. Um bocado por aí. E grandes notícias, e o Diogo vai ficar feliz com esta. Uhum. Apex Legends vai sair na Switch e na Steam.
Eu consigo.
Uau! Vais ganhar na Switch, Luís? O Apex Legends?
Deve ser um bocado como, como é que se chama? O Outer Worlds, não é? Mas, tipo, parece um jogo da PlayStation 0.
Eu não estou a ver. Quer dizer, não pode ser pior que o Outer Worlds. Nada vai ser pior que o Outer Worlds.
É, mas para o Outer Worlds é histórico.
É aquilo, é tipo. Eu nunca vi uma coisa tão má quanto aquilo.
Não sei se as pessoas sabem o que estás a falar, mas o Outer Worlds saiu na Switch e é uma. Aquilo é quase assustador, olhar para os gráficos.
Essencialmente o jogo é, alguém fez o downscale de toda a arte 3D, sem nenhuma curadoria, simplesmente, olha, faz downscale e coloca, ship it.
Automático, devem ter usado um plugin para fazer downscale dos assets.
Então, os assets estão todos arrebentados, parece que foram completamente vomitados ali, e nunca vi nem um jogo independente fazer uma cena tão má quanto aquilo. Ok, aquilo é mau só.
Não é bom, não.
Aquilo está muito escante, está.
E por isso deviam ter vergonha na cara. Mas voltando ao assunto que importa.
Apex Legends. O jogo de 2019, sim.
Eu não sei, o jogo aumentou outra vez por causa do Covid, foi graças a isso, não foi? Tipo, foi preciso uma pandemia para obrigar as pessoas a fazer qualquer coisa de tão aborrecimento que foi estar em casa
até,
não fazer
até
nada.
Até o Diogo joga Fórmula 1, vê lá.
Exato.
É verdade. Não tardará a jogar FIFA, foda-se.
Estou ansioso.
Mas eu aposto que a versão do Apex para Switch, se calhar quando arrancas e tens quantos jogadores começa, Luís? 60? 80?
Já não dá, não há memória para tantos.
Não é? Começa a 5.
Já não lembro qual é o limite.
Não, repara, começa a 5, 10 frames por segundo e conforme vão morrendo, aquilo vai melhorando a qualidade e vai subindo a frame rate até que no final está a 60 frames por segundo. Veja.
É recompensa, não é? Para ficares em primeiro. Claro. Jogas aquilo.
E adapta a resolução também. O círculo está mesmo a apagar parte do mapa, que é pelo.
Exatamente.
Sim.
Fica tudo out of bounds.
Pois é, isso é incrível, mano.
Era incrível, absolutamente incrível.
Depois a Steam anda a receber bué jogos da EA. Que isto por si, pronto.
Mandaram
foi o Sims e uma data de jogos que foram lá parar e que não estavam na Steam.
Foi sem querer. Foi tipo alguém que errou no botão errado. E... Sim.
É tipo, epá, esta cena da EA Origin é uma bela merda, portanto, caga. Manda-te.
Sim, para mim o Origin era pegar fogo àquilo, mas pronto.
Eu usei o Origin.
Tenho aqui o Origin.
Para jogar.
O Origin apanhar pó digital.
Foi só para jogar Mass Effect e nunca mais toquei naquilo.
A Nintendo parece que se vai desligar um bocadinho dos jogos mobile. Ser uma data de notícias a falar sobre isto. E. Pronto, pelos vistos não tem compensado o suficiente. Eu acho que mesmo assim têm sido sucessos estes jogos, mas pelos vistos não o suficiente.
Pois.
Parece que se vão dedicar mais à Switch. É o que
acho que há aquela cena de que eles estão um bocado preocupados da imagem. Eles não querem ser associados com. Não só acho que aquilo não é um sucesso que eles estavam a pensar, como tipo, não querem ser associados com produtos que não representam aquilo que eles acham que é.
A minha sobrinha no outro dia falou-me do Mario, Super Mario Run. Eu, o que é o Super Mario Run?
É onde tu colecionas umas runas.
Exato, exato.
Epá, eu queria ver o Super Mario Run, em que ele se mudava, debaixo de um barco, assim, uma cena.
Pá, não sei. Vocês estão-se nas tintas para isto, jogos mobile?
Eu estou-me nas tintas.
Eu
não sou nada contra. Apenas é tipo, aquilo que eu tenho visto da Nintendo são versões low effort do que eles fazem para a Switch, por exemplo. O tipo de qualidade que eu estou à espera não tem sido de todo sequer equiparável.
A cena mais frustrante nisto é que eu acho que eles têm IPs que poderiam dar ótimos jogos e eu até jogaria uns joguinhos da Nintendo no telemóvel. Pá, e não me deram grandes razões para jogar até agora, é um bocado estranho.
Pois é,
gosto dos IPs da Nintendo, não querer jogar não é particularmente um bom
sim,
bom
mas final, eu acho que é uma falta de é uma tentativa para uma empresa que não está habituada a fazer este tipo de coisas. Então é tipo, acaba por copiar muito do que é feito noutros jogos mobile e algumas coisas não são boas, por isso simplesmente.
Concordo. A EA teve um evento, EA Play, mostrou imagens do lado do Squadrons, o pessoal está contente com aquilo, mas sobretudo anunciou que está a ser desenvolvido um novo Skate. E que eu saiba, não está super confirmado que é o Skate 4. Eles disseram mesmo as palavras Skate 4.
Não.
E no entanto há sites a dizer que o novo Skate 4 está a ser desenvolvido. Só que
porque isso dá mais cliques,
me pareceu estranho.
Dá mais cliques.
Como já vimos pelo Crash Bandicoot, é Skate onde o A é trocado por 4.
Exato.
Não, mas por acaso, isso é como o pessoal tem feito,
Bem.
Só que o que eu estou a achar estranho nisto é que há uns tempos atrás havia uma notícia que eles estavam a fazer um skate mobile e que havia um skater que não se recusou a participar no desenvolvimento desse jogo. E agora anunciam oficialmente que está a ser desenvolvido.
Eu acho que o jogo está tipo no.
Mas sem dizerem nada.
É tipo no, na pré-produção. Na pré-pré-produção.
Sim.
Eu acho que é mesmo isso. É tipo, eles não têm nada para mostrar, a não ser duas pessoas a falar, a dizer, man, estamos de volta. Tipo, pá, incrível. Tipo, preparem-se, daqui a 3 anos.
Foi bué anticlimático. É que o pessoal começou logo todo a dizer isso em sites, não sei o que era, tipo, estes gajos não têm literalmente nada para mostrar.
Não.
Acho que tiveram esta manhã a ideia de fazer o Skate 4, viram o Tony Hawk.
Esta manhã.
Porque viram o remaster do Tony Hawk e pronto.
É que parece mesmo isso.
Parece,
não é? Houve lá um executivo qualquer que acordou de manhã.
Então, mas nós já temos um jogo de skates ou se isso é uma cena qualquer, ou trotinetes. Põe para essa merda, tipo, anuncia.
Trotinetes.
Tipo, não sei, é tipo, é um bocado triste, mas pronto, olha.
Pá, é assim, para quem gosta, vai acontecer, né? Assumimos nós, mas.
Daqui a 5 anos, já.
Mas a cena é essa, é que parece mesmo que tipo, a EA disse: olha, pessoal, vocês vão aparecer na câmara daqui a bocado. E vai acontecer, portanto, preparem-se. Oh, fixe! Temos o jogo.
Foi um anúncio à Bethesda e Elder Scrolls 6, ou lá que é o número, já nem sei.
Ao menos esse teve tipo uma imagem.
Sim, sim. Até que era stock footage.
Yeah.
Apá, é mesmo aquele anúncio que não vale um chouriço, mas pronto. Pelo visto está a ser desenvolvido um novo skate.
Ok.
Acho que os fãs de skate ainda hoje em dia comentavam constantemente e comentam nos posts da EA, nos Instagrams da vida e Facebooks, façam um skate 4, façam um skate 4, façam um skate 4. Era tipo a batalha deles durante anos.
Yeah. Isto na verdade foi só para calar o pessoal.
Yeah. É como o Diogo que ia lá aos criadores do Shenmue constantemente comentar: façam um Shenmue 3, façam um Shenmue 3, façam um Shenmue 3.
E não fizeram.
Pois, e funcionou.
Uau, funcionou, foste tu.
Só demorou quase 15 anos, estou a exagerar, mas acho que já nem sei quantos anos é que demoraram, mas foi demasiados anos.
Primeiro começaste a deixar comentários no Mirk, para fazerem o Shenmue 3.
Exato.
Depois foi no i5.
Foi no MSN Messenger.
No MSN.
Depois houve aquela altura
do Shenmue 3, caraças.
E o Suzuki.
E o Suzuki. Yeah, depois houve aquela altura que o Diogo comprou um bilhete para o Japão e teve lá tipo 2 meses a fazer stalking ao Suzuki.
É a única forma, comprar um bilhete do Japão e seguir o Yusuke enquanto ele vai ao supermercado.
Não é uma história muito sabida, mas o Diogo criou o Kickstarter só mesmo para convencer o Suzuki a fazer lá. É bem da história.
E depois o jogo sai e recusa-se a jogar.
Completamente.
Não é o recusar-me a jogar.
Claro que é.
Eu estou
sim, claro.
Encravado. Yeah. Estou encravado para começar a jogar. Vocês não percebem?
Tu estás a levar aquela minha cena de saborear o lançamento de um jogo tipo ao extremo. Estás mesmo a saborear aqui o lançamento do Shenmue 3 ao máximo.
Completamente. As papilas gustativas do Diogo já estão tipo, é só saliva aquilo. Né?
Sim, é quase isso.
Pá, por um lado eu percebo, tiveste tanto tempo à espera que mais vale esperar mais um bocado. Depois, não sei se lembram, não sei se chegámos a falar no podcast disto ou não, mas o Billy Mitchell, que era tipo, que é tipo o campeão mundial e universal de Pac-Man e Donkey Kong, que tem tipo todos os recordes mundiais desses dois jogos, caiu em desgraça há uns tempos atrás, e eu acho que falámos disto no podcast,
não sei se
conseguem confirmar isto, porque lá chegaram à conclusão que ele estava a fazer batota, não sei como, frames, cópias, ROMs, coisas... Afinal aquilo não era nada legal do que ele estava a fazer, só que afinal agora foi tudo restituído ao Billy Mitchell e afinal ele é outra vez o campeão.
Foi restituído pelo Guinness, né? Ou seja, não pela Twin Galaxies, que é quem inicialmente tipo, começou esse processo. Ou seja, tens um Twin Galaxies é que fazia esta vistoria toda e toda esta cena, mas pelo Guinness foi restituído.
Segundo o Guinness.
Yeah. Mas porquê que o Guinness restituiu? Houve alguma prova do contrário?
Acho que não há. Acho que é falta de prova. Acho que aquilo que eu ouvi foi que houve uma pessoa que disse que aquilo que estão a dizer que ele fez é impossível, quando de repente existe tipo várias provas de que impossível não é. É super possível. Só que... Pá, não sei. É assim, o Guinness é um bocado tanga, não é? É tipo...
É um bocado tanga.
É aquela coisa que nós achávamos quando éramos crianças a ver o livro, é tipo, pá, não é bem assim. Não é tipo uma empresa que tipo, gera a cena e que é super neutra em relação a tudo. Não, não é. Não é isso de todo. Portanto, pá, eu não consigo não pôr de lado algumas questões aqui. Acho que quem sabe disto muito melhor do que nós já percebeu perfeitamente que a maneira como a imagem dele se comporta não é a maneira como uma arcada original se comporta, e que há lá certas coisas como salto de frames que pura e simplesmente são coisas que não deviam de acontecer se aquilo fosse uma arcada normal. Portanto, eu diria que a dúvida mantém-se. Mas ele, como ele é tipo daquelas pessoas que processa toda a gente que diz mal dele, existe uma hipótese de o Guinness ter feito a vontade só mesmo para não levar com alguma espécie de processo em cima.
Ele tem mesmo um arzinho unlikable.
E depois essa é outra.
Tem ar de vilão.
Tem ar de vilão, man. Tem mesmo. Como é que se chama aquele filme, aquele documentário?
Eu ia falar, ele ainda por cima é um bocado o vilão desse documentário, é o King of Kong.
É o King of Kong, yeah. Eu recomendo o pessoal a ver isso, é fascinante.
É bem fixe. E, pessoal, lembram-se quando a Microsoft contratou por 20 bilhões de dólares o famoso streamer Ninja para promover a sua plataforma 20, Mixer?
20 bilhões.
Isso foi o ano passado, não foi?
Foi para aí 30 milhões, mas acho... sim, ok, está-se bem.
Eu gosto sempre de dizer já um bocado. Não foi, não faz um ano, que eu saiba, foi menos do que um ano.
Tem que ser menos,
O Mixer vai acabar.
Estou super desiludido.
E a Microsoft vai fazer parceria com o Facebook Gaming, que toda a gente adora.
Todos nós, bem, gostamos todos.
Epa, Facebook Gaming é tipo,
faz todo sentido.
Lá que eu vejo tudo.
Extremamente desiludido, até porque, sinceramente, eu usei a plataforma Mixer durante bastante tempo.
A Mixer é muito fixe. Eu experimentei muitas vezes, experimentei uma ou duas vezes com o Diogo para ver como é que ele funcionava e era...
Tecnicamente falando, funciona muito bem, mas administrativamente falando, funciona muito mal. E vários streamers, até mesmo cá em Portugal e tudo, deram uso da plataforma e tinham um problema do caraças que era... todo o tipo de contributos ou críticas construtivas que davam para a plataforma para poder melhorar eram simplesmente ignoradas e eram simplesmente faziam aquilo que queriam fazer. Havia muitos problemas de comunicação internamente e isso acabou por gerar um val entre, entre os criadores de conteúdos e a plataforma. Que no caso do YouTube também acontece, só que eles já são tão grandes que são demasiado grandes para falhar, não é?
É isso.
Mas é com muita pena que eu vejo isso acontecer, porque eu genuinamente acreditava que a plataforma não só funciona bem, como a comunidade que lá estava também era, interagia de forma muito positiva. E tinha coisas que eu gostava, pessoalmente, em termos de funcionalidade, tinha coisas que eu gostava bastante.
Sim, sim. Eu lembro de tu falares disto e parecer fixe as funcionalidades do Mixer.
Então,
a tecnologia que está por trás daquilo é bastante interessante, por acaso.
Pina, cuidado aí com o teclado, desculpa. Está a fazer bem barulho.
Só pôr aqui uma nota para não esquecer.
Mas estas coisas causam um problema do caraças. É a confiança que nós depositamos nas empresas de serviços como a Google e a Microsoft vai cada vez mais reduzindo e chega a um ponto em que não há forma alguma de alguém confiar ou acreditar em algo novo ou numa mudança para algo melhor, porque o receio número um é a probabilidade desta merda ir abaixo é muito alta, porque já aconteceu no passado, aconteceu muitas vezes e vai voltar a acontecer.
Sim, mas é triste que assim seja, né? Porque tu imagina, tipo, imagina que decides começar a fazer streaming, tens uma nova plataforma como o Mixer, que é da Microsoft, que está a contratar gajos como o Ninja, que tipo, na expectativa daquilo trazer uma data de público com ele, e acho que o Shroud também, que é outro gajo também enorme lá.
Ou vários streamers.
Mas é que nem fica bem para esses gajos. Até para esses gajos, isto é uma má imagem. Vocês não são famosos o suficiente para sequer ajudar.
Eu garanto-te que estes gajos foram avisados. O problema aqui também é que uma data de pessoas que eram partners, eu não sei como é, no Twitch chama-se Twitch Partners, eu não sei como é que é o nome no Mixer, mas uma espécie, pronto, aquele pessoal que tem tipo um apoio adicional do Mixer porque já tem algum following, etc. Algum desse pessoal não sabia que isto ia acontecer. E de repente, tipo, olha, tens mais um mês para usar a plataforma, se não, se tu quiseres, podes passar isso para Facebook Gaming, que é um lixo autêntico. De repente é tipo, pá, é quase, ou tu alias-te ao Facebook e todas as questões duvidosas que existem lá, ou começas de início no Twitch. É tipo, pá, não sei, é uma situação um bocado merdosa e é tipo...
Sobre o Facebook Gaming, pá, eu não sei se vocês vos aconteceu, mas vocês sabem quando vos aparece um post sponsored e tens aqueles três pontinhos no canto do post, ou aquela setinha que podes carregar e dizer hide post, não quero saber desta merda, não tem nada a ver comigo.
Sim.
Houve aí uma altura em que eu fazia scroll no Facebook no telemóvel e eles punham-me streams de gaming entre os posts. Não sei se chegaram a ver isto.
Não, a mim não.
Eu cheguei.
Pá, super intrusivo, man. E aparecia a setinha, ou os três pontinhos, que não era clicável. Eles não davam a opção de fazer a hide daquela merda.
E apareciam com uma frequência absurda. Eu lembro-me de chegar a aparecer a cada tipo de dois posts.
Sim, era tipo, eu fazia um bocadinho de scroll. O mesmo gajo, às vezes era o mesmo gajo, às vezes era o mesmo streamer.
A mesma cena.
Tipo, super agressivo. Pai, não faz sentido nenhum, mano. Aquilo, pai, eu não tenho vontade de ver gaming no Facebook. Pai, é a plataforma dos velhos, não faz muito sentido.
Ah, pai, não é...
Os gajos estão a tentar.
Bem, enfim, o Facebook é mesmo merda. É tipo a razão pela qual eu só estou lá é porque há uma porradona de pessoas que eu só tenho contacto por ali. Mas. Pá, não sei, esta situação é um bocado podre, né? Tipo, eu percebo que, seja, que as coisas quando são difíceis de dar continuidade, tipo, é complicado, mas não sei, não estava à espera disto de Microsoft, acho.
Acho que ninguém estava à espera.
Que eles insistissem mais.
O problema é, quer dizer que a Xbox Series, o sistema base streaming deles vai ser Facebook o do Gaming. Facebook.
Uhul!
É
verdade.
Enfim.
Pá, não sei. E agora esses streamers, tipo Ninja, não sei o quê, receberam esta pipa de massa e podem voltar para o Twitch, basicamente. Não sei se vão ter o mesmo sucesso.
Mas lá está.
Eu voltava.
Essa é aquela parte que mete um bocado nojo, que é estes gajos vão para a plataforma e são pagos 20 e tal milhões, e depois o outro pessoal que mantém tudo isto vivo, porque nenhuma plataforma existe só com duas. Streamers conhecidos.
Sim, sim.
Esses gajos são tipo avisados na hora e é tipo, olha, dizer merda-te. Não sei, é um bocado podre.
É podre. Depois, hoje, este dia em que estamos a gravar, houve um muito aguardado stream do Pokémon Presents, que toda a gente estava a partilhar com muito entusiasmo, sites.
Sim, porque o primeiro tinha o Pokémon Snap, portanto, este também deve ter qualquer coisa bué da boa.
Toda a gente estava literalmente a dizer que ia haver a nova. Era a sequel de Pokémon ou o novo remake. Andavam a dizer que era o.
Já tinham um novo dito remake. Que eles não iam estar a fazer. Eles já anunciaram isso, de que não iam estar a fazer um novo, que iam para já dar suporte ao atual.
Andavam a dizer que vai haver um remake a um novo Let's. Não sei quantos.
É possível que a versão Let's Go continue para a versão.
Não é Let's Go Pikachu, mas outro qualquer.
Vai ser o Gold e Silver? Vão por aí.
Pois.
Para mim, Gold e Silver.
Eu confesso que eu vi o stream e fiquei um bocado chocado do quão curto era e da quantidade de jogos que foram anunciados, que foi literalmente um chamado Pokémon Unite.
Tu abriste, estava a fazer buffer e depois terminou o stream. É tipo, uou! Foi isso?
Foi mesmo, por acaso foi mesmo. E o Pokémon Unite, eu não percebi bem o que é, vi uma data de Pokémon já porrada.
Não é um MOBA?
É uma espécie de MOBA. É um MOBA.
É um MOBA? A sério?
Vai ser gratuito, quer dizer, gratuito, né, com algumas aspas aqui, para mobile e para Switch, que eu saiba.
E tem um aspecto um bocado podre.
Eu não tenho grande vontade de jogar aquilo.
Eu não penso em Pokémon e a primeira cena que me vem à cabeça é MOBA. Não é a cena que eu estou a pensar. Mas pronto, Pokémon é tipo, os spin-offs de Pokémon é tipo, por todo lado.
É o próximo eSport.
É o próximo eSport. Pokémon Unite.
Consigo imaginar isto a ter sucesso, não é? Tipo.
Eu não sei. Para estes jogos terem sucesso, tem que ultrapassar os outros MOBAs que são gigantes. Isso só acontece se tu investires muito, muito dinheiro para fazer um concorrente a sério. E acho que não vai acontecer. Acho que isto é uma daqueles jogos que é tipo.
Estás a subestimar o poder do Pikachu.
Se calhar o problema é meu.
Bom, eu vou experimentar e logo vejo. Okay. Mas não tem ar nada de jogo para mim.
Força.
Tu é gratuito.
Está bem. É justo.
Se vejo um prato com comida na rua. É gratuito, caraças.
Porque claro.
Obviamente, né? Não se perde absolutamente nada.
Para finalizar, houve várias notícias em relação ao Super Smash Ultimate. Revelaram a nova personagem que vem do ARMS. Não sei como é que ela se chama.
Min.
Slinky Girl. Slink Girl.
Min.
Quem?
Min.
Ok, diz aí a palavra.
Min.
Ok.
É duas vezes Min.
Acho que estás a ter um AVC só.
E se calhar tu, quem sabe, né?
Se calhar estás.
Min. sobretudo, eu confesso que quando vi o frame disto, fiquei tipo, oh meu Deus, incrível. Mas não é assim tão incrível. Mas anunciaram também um fato para o teu Mii Fighter, que é o Vault Boy, do Fallout.
Yeah.
E que tem boa pinta, eu gostei bem do aspecto, é giro. Só que não é um fighter em si, não. Mas é a mesma coisa quase, não é?
Tipo... mais ou menos, é mais pelo aspecto visual, luta como os outros Mii Fighters, pronto, basicamente.
Yeah, mas visualmente está bem fixe, portanto.
Sim. Está bem fixe, está bem fixe. Eu, pá, a sério, isto já tem tantas personagens fixas este jogo que...
Yeah, é um bocado absurdo. E é tipo, esta é season absurdo. Nova, são 7 ou 6, portanto ainda faltam anunciar tipo 5. Ou mais cheios, não sei.
Ok, e ainda não se sabe de que franchise é que são?
Não se faz a mínima ideia. Já sabia que antecipadamente que este era uma personagem do ARMS. Não sabia qual. Mas não se faz a mínima ideia do que é que vem para aí. Mas a cena é tipo, as expectativas são sempre a escalar, né? Tipo, ninguém tem. Pá, não vão pôr outra vez outro Fire Emblem, acho eu. É tipo, já chega.
Isto é completamente insano o que está a acontecer com este jogo, não é? Não sei, não consigo encontrar assim uma comparação
não
com
há,
o jogo.
Não há,
a quantidade de IPs que eles estão a juntar num só jogo é uma cena.
Chega um ponto em que é tipo, se tu tens um IP conhecido o suficiente, tu queres que o teu personagem apareça no Smash.
Ok, está confirmado, o Reinaldo vai estar no Smash.
Oh, quem me dera.
Sério,
opa, ele
vai lá e vai arrebentar com tudo.
Literalmente, o ultimate dele é uma cena bem agressiva. Se eles fizessem um Conkerzinho do Conker Bad Fur Day, eu acho que comprava o jogo. Nem queria saber.
Será que ele fazia
se gosto
xixi?
Do jogo ou não.
Era isso, provavelmente, era isso que lhes fazia comprar o jogo. Não? Era isso.
Yeah. É mesmo, só essa. Infelizmente. E é isso, não tenho mais notícias para vocês.
Okay. Não? Uau!
Foram fixas as notícias?
Foram, obrigado, Luís.
Foi um bom naco. Notícias, sim.
Foi uma boa semana.
Sim, um pouco peixe.
Não tenho mais nada para vos dizer. Foi muito agradável estar a falar convosco. Não sei se te querem acrescentar alguma coisa.
Eu quero. Posso acrescentar? Eu tenho um off-topic, claro, tenho duas séries que comecei a ver. Então. E que é só dar uma chega. E que tenho o Worth at Night no Netflix. Que é todo, é da BBC, e ao contrário dos documentários sobre a Terra e animais que costumam fazer, este é tudo filmado à noite com câmaras ultrasensíveis, ou seja, eles estão a descobrir coisas que não sabiam dos animais, há animais que são totalmente notívagos, eles nunca tinham conseguido filmar o que é que eles faziam à noite, e então é muito giro ver a tecnologia a ser usada. Eles estão a usar a tecnologia laser para algumas coisas que fica mesmo... Não há luz nenhuma. Quando há luz da lua é câmaras hipersensíveis, e ainda tem câmaras de calor também para apanhar.
Yeah.
E então é muito giro. É uma série de episódios.
Qual o nome outra vez?
Earth at Night.
Ok.
A Terra
isso faz-me
à noite.
Isso faz-me lembrar uma experiência que eu fiz quando tinha para aí uns 12 anos, com três amigos que foram passar o fim de semana à minha casa. E isto não é porco a história que eu vou contar. Nós
tínhamos
uma
nada,
câmera.
Luís, ninguém disse nada.
Ninguém disse nada.
Okay, ok.
Tu é que estás a levar para esses lados, Luís.
Bom, estávamos todos em camas. Bom, não é assim. Nós tínhamos uma câmera. Nós tínhamos uma câmera de filmar e queríamos bué fazer a experiência de pôr a filmar as nossas camas, porque nós já era tipo colchões todos ao lado uns dos outros para dormirmos. Pôr-nos a filmar com o Night Vision para saber o que era nós a dormir durante uma hora. Okay. Porque a câmera aguentava uma hora. E não é que o footage não tinha interesse absolutamente nenhum. era uma hora de nós a verde a mexer-nos, tipo, e a coçar a barriga e a virar de costas e,
E não acontece, não há fantasmas,
não acontece absolutamente nada durante uma hora. Não há nem pãozinho, nem nada, tipo, coisa engraçada.
Assim, cenas a expectativa é sempre melhor.
Tens de pensar que isso foi um investimento para anos mais tarde dares uso dessa história no podcast. Portanto, para todos os efeitos, teve muito interesse. Ok. Mas eu também vou acrescentar. Ah, não, peraí, o Filipe ainda ia falar mais
uma coisa.
Ainda vinha mais uma, desculpa. A outra que eu queria dizer é o Si do Jason Momoa no Apple TV. Ou Apple Plus. Apple Plus é bué de estranho, porque é sobre uma tribo, até, é um mundo pós-apocalíptico, mas já passou muito tempo, tipo, muita natureza, muitos passarinhos e animais, só que todos os humanos que sobreviveram são cegos. ninguém consegue ver.
Ah, e então, é chama-se... Uau.
Ok, e então a cena é, eu vi dois episódios, e então as partes todas da tribo, de eles andarem de um lado para o outro, o Jason Momoa, e tem lá uma atriz que agora não lembro do nome também agora, enfim, tem malta conhecida, tem malta menos conhecida, eles até fazem um bom trabalho de darem a entender que eles não veem, mas conseguiram desenvolver capacidades e truques, porque tem um personagem de tribo que ouve muito bem, tem outro que consegue sentir coisas, e enfim. E depois a vila deles está cheia de cordas no, por cima das casas para eles usarem uns paus para se guiarem, e, enfim, tem uma série de cenas. Mas logo a começar, eu fiquei logo, ah, isto está mal feito. Porque eles têm todos os cortes de cabelo muito bem feitos. E ah, então, claro. São cegos, é, como é que há cortes de cabelo?
É, exato.
Então, logo aí.
Isso é logo deitar para o lixo, mano.
Diz?
Isso é logo deitar para o lixo.
Logo deitar para o lixo. Mas pronto, mas a premissa é interessante, e está no trailer, não é spoiler, uhum. Porque nascem duas crianças que conseguem ver. E então, e é proibido vai. Falar de visão e visão. Diz,
e tornam-se os cabeleireiros.
Ah, sim, tornam-se os cabeleireiros.
Nem mais.
Mas pronto.
Está tudo explicado, afinal, cara.
Está tudo explicado. Mas a visão é um tabu, não se pode falar, é considerado um poder que Deus lhes tirou, porque eles acreditam que as coisas todas que têm, que eles não conseguem ver, que ficaram deixadas do mundo anterior, era porque os humanos antigamente tinham um poder que Deus lhes tinha dado, que era a visão, e que eles não podem falar, e que, enfim, é sério.
Okay.
Qual é a parte estranha? Logo no primeiro episódio, essa tribo anda à porrada com outra tribo. E eu comecei logo a imaginar, isto vai ser bué da cómico, porque vai ser mal, está a dar socos no ar, e tipo, o pessoal a cair, a dar um soco no amigo. Epá, mas como eles ouvem muito bem, e tem lá a malta que... Epá, lá há planos que eu fiquei, epá, não pode ser, mas há lá um plano que eu... Epá, não pode, tipo, a mulher ficou... Então, que é um gajo com uma corda, há uns gajos com cordas, e que fazem som. E esses gajos, pelos vistos, conseguem ecolocalizar. E então, mano, há lá um que atira a corda e acerta o laço na cabeça do outro gajo bué ao longe. Eu, tipo, eu até podia acreditar que eles acertam os socos e são só os planos que vemos deles acertar com os socos e com os pontapés. Até porque há uns planos que eles atiram uns para cima dos outros porque não veem.
Mas distâncias.
E distâncias e não sei o quê. Epá, mas uma corda a ser atirada e ele acerta, tipo, já isto já está a pedir muito... O meu, a minha capacidade de acreditar que isto pode mesmo acontecer já foi completamente ultrapassado.
Eu tenho uma pergunta.
Diz.
Alguém nessa série faz a colocação como daquelas baleias debaixo d'água?
Não fazem. A malta, eles usam muitos truques engraçados de tipo, cobrem-se de uma lama para o inimigo não cheirar, porque eles usam muito o cheiro e os ouvidos.
Okay.
Cheira a lama, deve estar aqui um inimigo.
Hã?
Cheira a lama, deve estar aqui um inimigo.
Sim, sim. mas tem lá cenas que são muito estranhas. Tem outras muito fixas, okay. Pá, que não posso dizer porque são spoilers. Pá, experimentem. Eu não...
Ok.
Vou continuar a ver, porque é aquela de dois episódios, se calhar ainda vemos mais um só para
ter a certeza absoluta. Yeah.
Okay. Mas eu não me vou deixar ganhar pelo Filipe. E tal, eu estou a ver uma série da BBC e estou a ver uma série da Apple TV.
Eu sabia que isto era uma competição.
Só por causa disso.
Tu andas a jogar o Fórmula 1, tu já ganhaste.
Só,
tipo, qual
só
é que
por
é
causa ser? Disso. Eu estou também a ver uma série da BBC e também uma série da Apple TV.
Uau! Pumbas.
E a série da BBC chama-se Staged e é toda ela gravada a partir de casa com o Michael Sheen e com o David Tennant. E outros atores e afins, e é de cagar a rir. Eu já estava a chorar a rir.
Pensei que ias dizer que estavas a cagar.
Recomendo, sem dúvida alguma, muito, muito fixe. E a série da Apple TV, eu não sei se já falei ou não, mas é o Mythic Quest.
Já falaste. Pronto, falaste comigo.
Mas eu queria o Mythic Quest. De Raven's Banquet, que é o nome do DLC, porque é uma série sobre game devs.
Yeah, eu quero ver essa série.
É uma comédia.
Isso não foi anunciado na E3, na última cena?
Foi? Acho que sim.
Não se lembram disso?
Sim.
Se não foi o trailer é muito bom.
Se não foi na E3, foi num equivalente.
Ok.
Então,
vale a pena, Diogo?
Sim, vale, eu estou a divertir bastante. A Catarina gostou mais da série do que eu até, ela okay. achou mesmo muito engraçado, mas como eu estou a ver na perspectiva de game dev, há algumas coisas que eu depois
começo a perceber. É normal.
mas não é por isso que deixa de ser menos boa a série.
Nice. Também é uma série de comédia, é mais fácil não levar a sério, né?
Tirando um episódio que eu vi que não era, era mais sério, epá, e esse foi o meu episódio favorito, foi mesmo tipo, foi mesmo o meu episódio favorito, era muito mais sério, muito mais dark, e era diferente, era uma, tipo uma prequela, de certa forma, daqueles acontecimentos. Okay.
Eu quero ver essa série, por acaso.
E foi mesmo tipo top. Eu recomendo Mythic Quest Raven's Banquet, é bué da parvinha, não levem a sério, e a BBC Stage também é extremamente parvinha, mas ambas são bastante cómicas.
Okay.
Por isso ganhei.
Nice, ganhaste.
Bom, parabéns.
Por razão nenhuma.
Portanto, o Diogo pessoal, tem
chegamos
seis
ao fim
pontos,
deste episódio. Exato. Para a semana tenho que ver 4 séries só para ganhar isto. Pessoal, obrigado por nos ouvirem todas as semanas, e por ficarem aí desse lado e por comentarem. Obrigado a vocês, meus amigos, por estar aqui a falar sobre videojogos.
Não tens de quê?
Pá, o quê?
Eu só disse não tens de quê.
Que formais. Bom, até à próxima quinta para falar mais sobre videojogos. Beijinhos a todos. Mua, 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 mua. Tchau.
Tchau.